Estamos de volta com o primeiro programa do nosso podcast em 2021. Este é o Minutos para a Hanseníase, que vai pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. Falamos com você depois de termos passado pelo Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a hanseníase em todo o Brasil. Esperamos que você tenha acompanhado a nossa série especial de episódios chamada Zero Preconceito. Tivemos dois episódios lançados aqui na plataforma do Minutos para a Hanseníase, mas a série traz também episódios produzidos pela Brasa e pela DAO Brasil. Nessa parceria, nós trouxemos 6 episódios para falar sobre hanseníase e estigma. Fica aqui o convite para você conferir. Você pode acessar o site da NHR Brasil para ouvir e baixar todos os episódios. E depois desse convite, vamos ao tema do episódio de hoje, do Minutos para a Hanseníase. Queremos discutir sobre como a doença pode mudar a rotina de alguém, falando um pouco sobre aceitação social e mudanças de atitude após o diagnóstico. São informações importantes para quem pode vir a ter a doença ou conviver com casos na família, no trabalho ou na comunidade. Eu sou a Thaís Brito, jornalista da NHR Brasil, e recebo de volta a Aparecida Grossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigada pela presença no programa de hoje, Aparecida.
Sempre um prazer, Thaís, estar com você e também com a NHR Brasil, dando essa oportunidade de falar um pouco mais sobre essa doença tão importante ainda entre nós.
Nós que agradecemos pela parceria nesse primeiro programa do ano. Para começar a falar sobre esse tema, vamos descobrir o que a nossa repórter de campo, Clara Gantois, perguntou para as pessoas nas ruas de Fortaleza.
Olá, Thaís. Olá a todos. Desta vez, eu fui até o Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, e perguntei para as pessoas como elas reagiriam caso fossem diagnosticadas com a hanseníase. Isso para tentar entender como seria o impacto do diagnóstico na vida delas. Vamos escutar?
Então, se eu fosse diagnosticada com essa doença, né, com essa enfermidade, a primeira coisa que eu faria era ir ao médico, né? Acredito que enfrentaria, sim, alguns preconceitos, mas acredito que levaria, tipo, não seria tantos problemas. Para mim, não.
É porque hoje é um preconceito, a hanseníase, que é a doença de pele, é uma doença antiga, né? De muito tempo, mas traz problemas e problemas seríssimos para a saúde de cada um de nós. Porque a gente deve fazer tudo possível para evitar, principalmente o contato, né? Porque ela é uma doença transmissível. Tratamento tem, a hanseníase é uma doença tratável, né? Tem as colônias Antônio de Diogo, que é na Redenção, que lá é onde convive muitos doentes da hanseníase, né? E lá há tratamento, entendeu? As pessoas ficam isoladas, né? E lá elas recebem a medicação apropriada para a hanseníase, entendeu?
No caso, se eu descobrisse que eu teria a hanseníase, a primeira coisa seria eu procurar ajuda médica e também uma ajuda psicológica para saber melhor lidar com essa situação.
Como eu sei que tem tratamento, eu ia reagir, eu ia ficar, assim, acho que meio que surpresa, mas ia fazer tratamento e ia seguir vida. Porque não é uma doença que fica contaminando, ela é fixa em você, então não ia ter muito problema, não.
Eu procuraria uma unidade de saúde mais próxima, né? Tentaria, né, receber um atendimento, passar pelo acolhimento e tudo mais, para identificar se era aquela doença e tudo mais, para iniciar o tratamento.
Depois de escutar essas falas, vamos continuar com a opinião de 3 pessoas entrevistadas para o episódio de hoje. São elas a Fátima Martins, Débora Dias e Talânia Lopes. Vamos começar pela Fátima Martins, que tem 31 anos, é doutoranda de Química na Universidade Federal do Ceará e mora em Sobral. Como primeira pergunta, nós questionamos se ela contaria para as pessoas sobre a doença caso fosse diagnosticada com a hanseníase.
De início, assim, eu ia procurar primeiro assistência de saúde, né? Ia saber qual o tipo, porque eu sei que tem vários. Eu só não sei exatamente o que é cada um, mas sei que tem vários tipos. Ia procurar primeiro como era o meu tipo de hanseníase e como é que eu poderia tratar. E eu acredito, assim, que eu não contaria para qualquer pessoa, né? Para as pessoas mais próximas, sim, porque. Até por uma questão de cuidado com o outro, né? Mas não contarei para todo mundo, porque infelizmente ainda é uma doença que as pessoas não têm muita informação e que realmente gera aquele preconceito, né? Eu ia ficar com medo da pessoa se afastar de mim, da pessoa ficar com nojo de mim de alguma forma, né? Acho que é mais isso, assim. Eu contaria mais primeiro para os meus familiares, para os meus próximos. E acho que talvez depois nem contasse para mais ninguém. É assim, no trabalho, talvez por conta da questão da relação, que ia ser uma relação diariamente, né? Então eu ia acabar tendo que contar, assim. Eu ia contar para pessoas que eu tivesse que ter, que preservar a segurança delas, né? Porque a gente sabe que não é uma transmissão tão rápida assim como a gripe. Né, por exemplo, mas que com o contato diariamente ela pode vir a ter, né, aquela transmissão.
A segunda entrevistada foi a Débora Dias, de 27 anos. Ela é graduada em Direito, trabalha em um tribunal de justiça e mora em Recife. Vamos ouvir o que ela faria na mesma situação.
Bom, com relação a essa pergunta, eu acredito que contaria às pessoas mais próximas, aos familiares, porque, querendo ou não, é um tipo de doença que esteticamente não é legal, fora todas as complicações, né? Porque é uma doença de pele, e eu acho que gera um certo tipo de preconceito em outras pessoas.
Por fim, ouviremos a Talânia Lopes, de 29 anos. Ela mora na cidade de Cacoal, no interior de Rondônia, e é advogada.
Conheço pouco, né, sobre a doença, mas eu acredito que eu contaria para as pessoas mais próximas, família, amigos, assim, acredito que contaria.
Eu passo agora a palavra para a Aparecida Grossi, que vai comentar sobre estas falas ouvidas agora e também aquelas que ouvimos lá no início. Com uma pergunta: apesar de ser um direito da pessoa acometida não revelar o seu diagnóstico para alguém, em que situações e para quais pessoas é mais importante que ela comunique que está com a doença? É com você, Aparecida.
Bom, muito obrigada a todos que participaram dessas importantes colocações, não só aqueles na rua, como também as nossas três convidadas. Eu achei muito interessante a fala na rua, quando eles colocam, né, a importância de ir ao médico e ao serviço de saúde. E um, inclusive, colocou a importância de fazer acompanhamento médico e também com psicólogo. A importância do acolhimento e do tratamento. Que maravilha! Mas temos também que esclarecer algumas questões que foram colocadas, né? Como, por exemplo, que o tratamento é feito com a pessoa isolada em colônias. Não, hoje o tratamento da hanseníase, ele é ambulatorial, ele é feito no posto de saúde mais próximo da sua residência ou do seu trabalho, onde for mais conveniente para a pessoa com hanseníase, e não há necessidade nenhuma de isolamento, não há necessidade de alteração no ritmo de vida da pessoa. A pessoa continua trabalhando, continua estudando, continua frequentando a igreja, o cinema, o teatro, sem mudar nenhuma rotina da sua vida. Então, no passado, sim. As pessoas não tinham remédio, não tinham tratamento. No passado, as pessoas ficavam isoladas em sanatórios. Mas já fazem muitas décadas, né, que nós já temos tratamento e o tratamento da hanseníase é gratuito no serviço de saúde mais próximo do cidadão. E é importante também uma colocação que foi falada em relação a doença ficar fixa na pessoa. A Hanseníase é uma doença contagiosa, embora de todas as doenças contagiosas é a que tem menor poder de contágio, é importante que as pessoas se preocupem sim com o próximo, com os conviventes, né, com os familiares e com as pessoas do convívio social. Por isso que as três participantes, né, da nossa pesquisa de hoje, a Fátima, a Débora e a Talânia, eles deram uma grande contribuição quando mencionam, né, que devem, que eles contariam para os familiares e pessoas mais próximas. É isso mesmo. Nós não temos necessidade de sair falando para todo mundo quais as doenças que nós estamos em tratamento. Com a Hanseníase também é assim. Mas é importante, no caso da Hanseníase, falar para os familiares e as pessoas do convívio social mais próximo, exatamente porque nós precisamos descobrir qual foi a fonte de contágio e se também a pessoa já teve a oportunidade de contaminar outras. Daí a importância de ser discutido, sim, sobre o assunto, falar das informações mais atualizadas sobre a doença, como a doença pega, como a doença tem tratamento, né, para os familiares, para as pessoas do convívio social mais próximo. Não há necessidade realmente de ir falando para todo mundo que está fazendo tal ou tal tratamento, mas para os familiares, os amigos, as pessoas próximas, sim, deve ser mencionado. Exatamente devido àquilo que houve na fala da Fátima, né? O cuidado com o outro, o cuidado com o próximo, quer seja no convívio familiar, domiciliar ou no convívio social, do trabalho ou da escola.
Muito obrigada, Aparecida. Então, a gente vai para mais uma rodada de depoimentos das entrevistadas. Nós sabemos que as pessoas acometidas pela Hanseníase podem ser alvo de atitudes discriminatórias. Isso pode gerar um afastamento de círculos sociais e até mesmo da família. Então, pensando nisso, nós pedimos para que elas continuassem imaginando a situação acontecendo com elas, com as entrevistadas. E perguntamos se elas acham que as pessoas do convívio delas se afastariam ou teriam alguma atitude negativa ao saber da doença. Vamos ouvir o que elas responderam na sequência, Fátima, Débora e Talânia.
Acho que algumas mudariam um pouco o tratamento, principalmente as mais desinformadas, né? Porque até a pessoa que tem um certo conhecimento, ela não sabe exatamente como ocorre essa disseminação da doença. Então, acho que sim, assim, eu ia ter um, ia passar por esse preconceito, as pessoas iam ficar com medo de pegar, iam ficar com medo de ter contato comigo, de chegar perto. E de ter uma conversa, de chegar perto, o toque, as pessoas têm muito essa ideia de que a Hanseníase é transmitida através do toque, né? Eu mesmo, até um tempo atrás, eu acreditava que era. Não sabia, não entendia muito bem. E eu acreditava que era aquela região afetada que fazia a gente ser contagiada. Hoje em dia é que eu sei que a transmissão não ocorre dessa forma. Mas assim, quantas pessoas sabem disso, né, no nosso país? Quantas pessoas têm essa informação? Se até hoje a gente vê a forma como essa pandemia, como o coronavírus está sendo disseminado, as informações, as pessoas, você pega às vezes pessoas que não estão entendendo ainda, que estão totalmente fora de contexto, imagina uma doença que a gente não escuta falar, né, corriqueiramente, assim.
Bom, eu não sei te dizer exatamente se essa doença, se ela é assim, o grau de contágio dela, no caso. Mas dependendo de como fosse, eu acho que eu que não ia, iria querer estar com as pessoas, né, para não ter risco de transmitir nada para outras pessoas.
Eu acredito que sim, que eu poderia viver algumas situações de desconfortáveis, de preconceito em razão da doença, sim. Especialmente se ela se apresentar em lugares mais expostos, né? Eu acredito que sim. Eu acabei pensando no sentido assim desse infeliz valor estético, né, que a gente tem hoje, que nos é diariamente ensinado a valorizar, né, essa imagem perfeita, né, de modo geral, e isso é bem cobrado, por exemplo, das mulheres, eu acredito. E eu penso que poderia ser um viés, assim, um olhar mais preconceituoso no dia a dia de você ter a doença manifestada em uma parte mais visível, né, nesse sentido estético. As pessoas têm dúvidas, né, se é transmissível ou não a doença, acho que nesse sentido.
E agora eu volto a perguntar para a Aparecida. As respostas das entrevistadas, baseadas apenas no que elas imaginam e conhecem sobre a doença, corresponde à realidade do que acontece na prática com as pessoas acometidas?
Infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande em relação à raciníase, porque existe também um desconhecimento muito grande. Daí a importância desses minutos para a raciníase. O objetivo é exatamente esse, esclarecer informações com questões do dia a dia das pessoas. Então, na verdade, só existe o preconceito porque existe o desconhecimento. Então, vamos informar adequadamente. A raciníase, sim, é uma doença contagiosa, mas de todas as doenças contagiosas é que tem menor poder de contágio. Nós conhecemos muitas doenças contagiosas, a gripe, por exemplo, que às vezes a gente pega várias vezes por ano. Então, é uma doença muito contagiosa. De todas as doenças contagiosas, a raciníase é que tem menor poder de contágio. Então, não existe motivo para esse preconceito tão grande em relação à doença. Mas também, nós sabemos que se o diagnóstico da raciníase não for precoce, se não iniciar, né, logo no início o tratamento, as pessoas podem evoluir com alterações, principalmente nas mãos, nos pés, nos olhos, e levar a deformidades. Então, existe também esse medo em relação às deformidades. Mas isso acontece quando o diagnóstico não é precoce. Então, nós precisamos é de dar essas informações para todas as pessoas, então todos que estão nos ouvindo, passando essas informações corretas para os seus familiares, os seus conviventes, nós vamos ter mais pessoas informadas e menos chance de ter preconceito, né, ou discriminação em relação às pessoas que estão fazendo tratamento de raciníase. Então, esse olhar preconceituoso, tão dito pelas três pessoas, isso é exatamente acontece pelo desconhecimento, pelo imaginário em relação à raciníase. Sendo que muitas vezes as pessoas demoram a descobrir que têm a doença porque não valorizam os sinais iniciais da doença, que são manchas ou áreas dormentes na pele. Por isso, a importância do diagnóstico precoce para prevenirmos as incapacidades e também prevenirmos o preconceito e a discriminação.
Mas como nós conversamos agora há pouco, né, como você trouxe na sua fala, Aparecida, infelizmente ainda existem, né, muitas situações de preconceito, de discriminação. Para quem passa por isso, como reagir? Que tipo de apoio a pessoa acometida pode receber para se fortalecer diante do afastamento das pessoas ou de atitudes discriminatórias?
Sim, daí a importância daquilo que um dos participantes mencionou, o acolhimento no serviço de saúde, o acolhimento e o tratamento adequado. E, realmente, os profissionais de saúde capacitados para o atendimento de raciníase têm que estar realmente preparados para acolher bem o cidadão com raciníase e com as demais doenças também, para que o tratamento seja o mais rápido possível. Porque iniciando o tratamento logo após um diagnóstico precoce, as pessoas não vão ter chance de transmitir para outras, porque a maior parte das pessoas com raciníase não tem chance de transmitir doença para outras pessoas, são de formas não contagiosas. Entre cada 100 pessoas com raciníase, no máximo umas 30 teria probabilidade de transmitir a doença para outras pessoas do seu convívio diário. E mais ainda, vale lembrar que 90 a 95% de todos nós temos defesas, boa resistência contra o micróbio da raciníase, o Mycobacterium leprae. E mais informação gostaria de dar em relação ao tratamento. A primeira dose da medicação para hanseníase mata 99,9% dos Mycobacterium leprae, os micróbios causadores da doença. Portanto, imediatamente já não transmite mais para ninguém. Então, não existe necessidade desse preconceito. Então, a família acolhendo também o paciente com informações adequadas, os amigos, conviventes, os vizinhos, né, os colegas de trabalho, acolhendo bem a pessoa com hanseníase, nós vamos ter a chance dele tratar, curar, sem incapacidade, sem deformidade, sem transmitir para outras pessoas.
Bom, estamos vendo que informação é a chave, né? E sempre que pedimos a participação dessas pessoas que dão depoimento para a gente, nós pedimos que ao final elas possam trazer alguma dúvida, algo que elas desejam saber sobre a hanseníase, aproveitando que nós estamos conversando aqui no caso com a Aparecida Grossi hoje, para que ela possa ajudar tirando algumas dúvidas, trazendo mais informações. Nesse sentido, nós vamos escutar as perguntas da Fátima, da Débora e da Talânia, para que a Aparecida Grossi possa responder.
A hanseníase se dá pela contaminação através de bactéria, né? É uma bactéria, não é isso? Aí, assim, como é que tem ambientes que são mais propícios de ser encontrados? Tem regiões? Como é que se dá essa proliferação dessa bactéria, assim, no ambiente? Acho que era essa uma dúvida que eu tinha, né?
Bom, eu gostaria de saber se ela tem uma cura definitiva ou se ela é crônica.
Eu gostaria de saber se a pessoa que está em tratamento de hanseníase, ela tem algum direito, por lei determinado, em razão desse tratamento, afastamentos, auxílios, previdenciários. Queria saber dos direitos da pessoa, com hanseníase.
Então, eu passo agora mais uma vez a palavra para a Aparecida Grossi.
Muito bem, vamos começar pela pergunta da Fátima, né? Ela pergunta se a hanseníase é uma doença causada por uma bactéria. Sim, a hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, que é uma bactéria. E é uma bactéria que prolifera no indivíduo da forma contagiosa, que tem pouca resistência. E ao respirar, ele elimina pela respiração. Daí, o contato com as pessoas mais próximas ser um contato de maior risco. Quem tem mais chance de vir a ter a hanseníase são as pessoas do convívio mais próximo com um doente de hanseníase da forma contagiosa que não esteja em tratamento. Porque assim que ele iniciou o tratamento, imediatamente ele já não transmite mais para ninguém. Mas como o período de incubação da doença é muito prolongado, em torno de 5 a 7 anos, às vezes mais, é importante, né, que todas as pessoas do convívio sejam examinados. Ao examinar, é uma oportunidade também de informar sobre a doença, sobre o tratamento e sobre a possibilidade de manifestação no futuro das formas iniciais da doença, de procurar o serviço logo no aparecimento de uma mancha ou uma área dormente na pele, ou insensibilidade nas mãos, nos pés, ou dormências, ou formigamento nas extremidades. Então, a importância desse conhecimento para a procura do serviço de saúde é exatamente de maneira mais oportuna. Quanto à pergunta da Débora se a cura é definitiva e se é uma doença crônica, sim, a hanseníase é uma doença que tem tratamento e tem cura, e cura definitiva. Mas a hanseníase, apesar de ser uma doença crônica, isto é, de sintomas prolongados, que a gente faz a diferença entre o agudo, que é uma coisa recente, e o crônico, que é uma coisa mais prolongada. Apesar da hanseníase ser uma doença mais prolongada, isto é, demora mais tempo, ela tem tratamento e tem cura. Mas podem ocorrer também episódios agudos, processos inflamatórios agudos durante a doença e durante o tratamento e até depois do tratamento também. Esses episódios agudos, eles podem ser também e devem ser tratados adequadamente no serviço de saúde onde ele está fazendo tratamento. Então, é uma doença crônica com episódios agudos e tem tratamento e cura definitiva. Gostei muito da pergunta também, né, da Talânia sobre o direito do paciente. Que coisa boa! Sim, o paciente tem o direito de fazer o diagnóstico precoce, ele tem o direito de fazer o tratamento oportuno e adequado, de ser acompanhado por toda a equipe de saúde dos serviços, e ele não há necessidade para o tratamento da Hanseníase, não há necessidade de se afastar do trabalho, porque a doença é tratável ambulatorialmente. Ele vai tratar e se curar, ele vai continuar frequentando as suas atividades normais. Então, ele vai continuar também, tanto as suas atividades escolares como profissionais. Mas caso ele apresente algum episódio agudo, como eu mencionei agora há pouco, ele pode vir a necessitar de afastar do trabalho. Nesse caso, como em outras doenças, ele pode precisar de um auxílio para aquele período que ele vai ficar afastado do trabalho. São esses os direitos das pessoas com Hanseníase, de conhecer a doença, direito também da família de conhecer sobre a doença, sobre a evolução da doença, sobre o tratamento, sobre a cura, e também, caso necessário, por algum episódio agudo, caso aconteça, que acontece em torno de 30% dos pacientes, ele vai também poder se afastar do trabalho daquele período que for necessário durante as reações inflamatórias. E o direito principal do cidadão é de ser bem informado. E é isso que nós estamos fazendo com o Minutos para a Hanseníase.
Obrigada mais uma vez, Aparecida, pelos esclarecimentos. E nós vamos conversando sobre essas dúvidas que as pessoas nos trazem à medida que nós vamos ter mais episódios. Bom, por hoje, nós vamos terminando esta conversa com os nossos agradecimentos também às entrevistadas por dar esses depoimentos, trazer essas perguntas, e o agradecimento especial à Aparecida Grossi por estar conosco mais uma vez trazendo informações importantes. Obrigada, Aparecida.
Olha, foi um prazer estar com NHR Brasil nesses minutos para a Hanseníase e me coloco sempre à disposição.
Agradecemos também. Lembramos que a série Zero Preconceito, que teve seus episódios entre os dias 1º de fevereiro e 12 de fevereiro, está disponível no nosso site e existe uma playlist unificada para quem nos escuta pelo Spotify. Você pode escutar todos os 6 episódios na sequência. Lembramos também que esse podcast, Minutos para a Hanseníase, pode ser acessado pelo Spotify, Google Podcasts, pelo site da NHR Brasil ou pelo nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada pela audiência e até mais. O podcast Minutos para a Hanseníase é uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição, Thaís Brito. Produção e apuração de campo, Clara Gantois. Participação, nesse episódio, Aparecida Grossi.